E o número de afastamentos por saúde mental no Brasil? Esses números são alarmantes. Recentemente, uma pesquisa divulgada pelo INSS apontou mais de 24 mil afastamentos por saúde mental no Brasil, envolvendo depressão e ansiedade. E no que isso implica para as empresas, né? Sobre este assunto, a gente conversa agora. Estamos ao vivo com o advogado especialista José Roberto Almeida. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer poder falar sobre um tema tão relevante.
Bom, doutor José Roberto, explica pra gente, então, né, como que está esse cenário no Brasil atualmente e, realmente, ao que compete as empresas, né? Qual deve ser a preocupação dos empreendimentos em relação a esse assunto?
A nossa legislação tem avançado para, no sentido de ficar mais atenta em relação às novas demandas que têm surgido no que diz respeito aos afastamentos e às questões que têm afetado a saúde do trabalhador. Antigamente, quando se falava em reflexos na saúde do trabalhador, se vislumbrava a hipótese de acidente típico, um empregado que sofre, que cai, que é atropelado, que sofre acidente de trânsito durante o expediente, mas um tempo para cá, a legislação tem se preocupado e está atenta a questões afeta aos problemas de ordem mental dos trabalhadores. É por isso, então, que a nossa legislação tem avançado, e especificamente no ano passado, em agosto do ano passado, por uma alteração da NR1, que é a norma que trata de segurança e saúde no trabalho, e que concedeu um prazo, então, de 270 dias para que as empresas possam se adequar. Esse prazo acaba agora no dia 26 de maio. E essa adequação diz respeito ao fato de que as empresas precisarão fazer uma análise dos riscos psicossociais no seu ambiente de trabalho. Tem que mapear esses riscos para que se elimine, quando menos se mitigue, eventuais riscos naquele ambiente que possam gerar problemas de ordem mental, que possam afetar a saúde mental dos seus colaboradores.
E quando a gente fala desses problemas, né, do que a gente está falando? Que tipo de situação pode acontecer no ambiente de trabalho?
A gente sempre tenta separar esses fatores de risco do ambiente de trabalho em três categorias. Tem aqueles fatores organizacionais, que são aqueles que dizem respeito mais à organização, ao sistema de como funciona a empresa. Tem o potinho, a gente pode elencar como exemplo questões afetas à cobrança excessiva, de metas, de resultados, exigência de que o trabalhador exerça atividades, funções superiores à sua capacidade física, quiçá até superiores à sua capacidade intelectual, são alguns desses exemplos. Também há alguns fatores ambientais, meio ambiente de trabalho que não apresenta uma correta iluminação, tem uma temperatura muito baixa, uma temperatura muito elevada, que não apresenta condições ergonômicas que possibilitem a realização do trabalho digno, também é um fator ambiental. E aí, por último, o que talvez seja o mais impactante para esse debate, são aqueles fatores comportamentais, quando a empresa tem o seu time, seja na condição de gestor ou não, pessoas que comprometem o ambiente de trabalho com o ambiente de realização de assédio, assédio moral, assédio sexual, que são atitudes sutis, muitas vezes, algumas vezes até mesmo silenciosas, mas que trazem impactos significativos na vida daquele que é atingido por esse ato assediante.
E o senhor falou dessa questão sutil, né? Qual que é a linha tênue, né, para o trabalhador observar, para a gente identificar essas situações?
É uma pergunta interessante. Quando a gente fala de assédio, assédio moral, especificamente, ele tem, por definição, essa prática, essa conduta de assédio, ela tem que ser reiterada, repetitiva. Aquilo que acontece uma vez só, ela pode até configurar uma hipótese de dano. Olha, uma vez o meu chefe me xingou. Sou credor de uma indenização por dano moral, que aquilo atingiu minha honra subjetiva. Mas aquilo que acontece reiteradamente, repetidamente, essas são as características que é isso que vai caracterizar uma prática de assédio. E, além dessa reiteração, tem que haver um objetivo por parte daquele agente assediador. Qual é o objetivo? É tênue, é difícil, mas há de se tentar verificar. O objetivo é minar minar a vítima no trabalho, descredibilizá-la, tornar o ambiente hostil a ponto que ela solicite seu desligamento. Isso vem por parte do empregador, do gestor, para que o empregado solicite então o desligamento e a empresa se esquive da necessidade de ter que pagar verbas indenizatórias típicas de uma demissão sem justa causa. Então, esses são dois principais pilares a serem avaliados. Primeiro, a questão da reiteração, né? Se é um fato isolado ou repetitivo. E o segundo, tentar identificar qual é o objetivo, qual é o intuito do agente que comete aquele ato de assédio.
E o que o trabalhador precisa fazer para procurar, né, algum suporte?
Em relação às algumas, já tem uma legislação já de 2022, que o programa Emprega Mais Mulher, que trouxe algumas questões importantes e alterou bastante a legislação trabalhista respeito a e não só se aplica às mulheres, mas que isso veio na lei chamada Emprega Mais Mulher, mas se aplica a todos os trabalhadores, independente do sexo. E é a necessidade das empresas prevenirem o assédio. Então, até a CIPA mudou a CIPA, porque aquela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes passou a chamar CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio. E as empresas, a partir do número mínimo de empregados, precisam criar canais de denúncia e que possam tratar dessas questões relacionadas a possíveis práticas de assédio. Mas isso não se aplica a todas as empresas. Então, e o que pode ser? Aquilo que se aplica a todas as empresas... Se o empregado ele não se sente confortável de comunicar ao seu gestor no que diz respeito à eventual prática de assédio, subir, escalar esse assunto para mais alta direção da empresa, porque teme alguma represália, o que ele pode fazer, o trabalhador, procurar o Ministério Público do Trabalho. Isso não se aplica na hipótese de uma coisa direcionada só à pessoa dele, né? Porque aí a competência da Justiça do Trabalho teria que manejar uma ação trabalhista contra o seu empregador. Mas se é uma coisa estrutural, porque muitas vezes o assédio ele é estrutural, a gente vê isso muito em banco, em empresas de call center, por exemplo, não é uma questão, uma coisa pessoalizada, mas ela é de cima para baixo e pega todos aqueles que estão embaixo daquele guarda-chuva. O Ministério Público do Trabalho teria legitimidade para intervir por meio de um inquérito civil ou um procedimento preparatório, e pode redundar até, em última análise, a uma ação civil pública contra essa empresa, para que se apure a conduta dela, enquanto, no mínimo, complacente com essas condutas de seus gestores que cometem assédio contra seus empregados.
O senhor citou um pouco, né, trouxe uma exemplificação, mas quais são os casos mais recorrentes, né, que o senhor observa? O senhor falou da questão dos bancos e tudo mais. O que mais normalmente acontece em relação a esses casos de assédio?
O que é mais comum é a cobrança por metas abusivas, metas muitas vezes inatingíveis, e a pressão pelo cumprimento da meta que passa pela ameaça de demissão. Isso para dizer o mínimo, porque até pouco tempo atrás ainda era comum que algumas empresas que principalmente se trabalham com meta, com resultado, com a necessidade de performar, né? Utilizava muitas vezes alguns painéis, rankings de posicionamento no que diz respeito a esses programas de metas especificamente. Esses rankings muitas vezes apresentavam, o mesmo ranking que apresenta aqueles que estão em primeiro, revelam aqueles que estão em último lugar. E esses, seja pelos gestores, seja pelos próprios colegas de trabalho, acabam sendo vítimas de chacota, de brincadeiras de ordem depreciativa, quando não ainda com apelidos jocosos, né? E essas questões, com o advento das redes sociais, mais especificamente por conta do WhatsApp, né? Então é muito comum, e isso a gente vê todos os dias nos tribunais de trabalho, é que com um clique você faz uma figura, um strip depreciativo, aquilo pulveriza na empresa com um rastro de cobra, aquilo que parece para aqueles que estão compartilhando aquele tipo de material, uma brincadeira inocente, muitas vezes deixa marcas indeléveis na pessoa que é vítima daquela circunstância e traz problemas que pode parecer um exagero, mas cria crise de ansiedade, síndrome do pânico, a pessoa não consegue nem cogitar a possibilidade de retornar àquele mesmo ambiente de trabalho no qual ela foi vítima desse tipo de prática, que a depreciou. Então, isso é bastante comum, mais comum do que a gente possa imaginar. Eu até trago um dado aqui, relativo ao ano de 2023, no qual o INSS afastou quase 290 mil trabalhadores por questões afetas à saúde mental.
Uau, nossa, o senhor citou essa questão da figurinha do WhatsApp, às vezes a gente realmente não imagina, né, o quanto isso pode ser sério, né?
Verdade. Há de entender, fazer uma boa leitura acerca do ambiente no qual cabe uma determinada conduta ou não, ou até onde é uma linha muito tênue, né, que é uma brincadeira que pode ser um gesto ofensivo. Então, quando há dúvida, melhor é nós fazermos.
E o senhor falou dessa questão do tempo de adequação para as empresas, mas existe penalidade? Como que vai funcionar depois desse prazo?
Após esse prazo, né, que finda assim, tá no dia 26 de maio, as empresas já estarão suscetíveis a receber uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho que atua de ofício, independente de qualquer denúncia feita por qualquer pessoa. Então, há uma expectativa, há uma ideia que inicialmente as empresas que serão fiscalizadas sejam aquelas que possuem, pela sua natureza, ofereçam maior risco para os seus empregados do que diz respeito a essas questões psicossociais. Então, eu vislumbro empresas de call center, bancos, empresas de varejo, que têm uma necessidade de venda, que impõem uma necessidade de venda à sua equipe mais exacerbada. Eu colocaria essas empresas num primeiro patamar no que diz respeito a prioridades por parte dos fiscais do trabalho. Mas isso também varia de região para região, não há uma regra para isso, mas então, eu costumo dizer para quem pergunta, que sim, a partir do dia 26 de maio, todas as empresas com pelo menos um empregado que já possuem um PGE, que é aquele Programa de Gerenciamento de Risco, precisarão estar com esse documento devidamente atualizado, contemplando, então, análise desses riscos psicossociais, para que, na hipótese de uma fiscalização, possam comprovar para o respectivo auditor fiscal do trabalho a sua regularidade. E mais do que isso, não basta só as empresas estarem regulares sob o ponto de vista formal, né? Ou seja, só em relação à documentação que ela apresenta, mas também no que diz respeito ao aspecto prático. Isso é fundamental.
Tá certo, doutor. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, Letícia. Foi um prazer. Eu sigo à disposição. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado José Roberto Almeida, falamos sobre as mudanças na legislação para empresas em relação aos afastamentos por problemas relacionados à saúde mental.